Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Está começando a edição 579 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Na apresentação, Patrícia Zanin, Eliette Vanzo e Valéria Gianni. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é segunda-feira, 4 de abril de 2022. Em Londrina, dia de céu nublado e com possibilidade de chuva. Com informações do Cinepar, a temperatura mínima durante a manhã foi de 19 graus, podendo chegar a 26. Confira os nossos destaques de hoje. Incubadora tecnológica da UEL recebe 5 novas startups. Empresas trazem inovações nos setores de saúde, agro e meio ambiente. Livro aborda a aplicação dos princípios da análise do comportamento a diversos contextos da atuação do psicólogo. Lançamento é da Eduel. Seguindo na coluna Conversa de Cozinha, Valéria Mortara explora os motivos que levam à escolha do vegetarianismo. Um trabalhador londrinense que recebe um salário mínimo compromete metade do seu rendimento mensal com a compra de apenas uma cesta básica. A situação inflacionária dos alimentos é o assunto da coluna Economia para Todos. Edna Aguiar comenta o curso livre de teatro de rua com módulo sobre voz que inicia hoje. E confira também a nova música de Tonho Costa.
Toda segunda-feira destacamos aqui na Revista do Meio-Dia lançamentos da Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina. Fique ligada, fique ligado, que ao final da entrevista teremos e-books para presentear você. Hoje em destaque uma obra da área da psicologia. As informações com Letícia Câmara.
Psicologia, avaliação e intervenção analítico-comportamental. É o título em destaque de hoje. Os organizadores são Carlos Eduardo Costa, Silvia Regina de Souza e Verônica Bender, todos docentes da Universidade Estadual de Londrina, UEL, e doutores na área de psicologia experimental. A obra conta com a participação de estudiosos da psicologia e analistas do comportamento. Disserta sobre a análise do comportamento aplicada e busca fazer uma ponte entre o conhecimento gerado na universidade e a execução adotada fora do meio acadêmico. Carlos Eduardo Costa apresenta a obra.
O livro é composto por 10 capítulos. Os dois primeiros apresentam trabalhos conceituais comprometidos com a aplicação dos conhecimentos produzidos por analistas do comportamento. O primeiro capítulo apresenta uma discussão sobre a distinção entre os conceitos de objetivos comportamentais e comportamentos objetivo, ou seja, comportamento meta, a partir do conhecimento produzido em análise experimental do comportamento e em programação de ensino. Essa discussão é importante, pois contribuiu para tornar mais claro e preciso o conceito de objetivo quando se trata de desenvolvimento de novos comportamentos. O segundo capítulo visa orientar professores que atuam com crianças em tratamento oncológico, apresentando uma proposta de um programa de intervenção analítico-comportamental. Os autores afirmam que o fortalecimento do vínculo social por meio do apoio dos colegas e dos professores pode ajudar no enfrentamento dessa condição. Os demais capítulos referem-se à aplicação da análise do comportamento a diferentes contextos e abordam diferentes temas. Por exemplo, o capítulo sobre análise do comportamento e uso de drogas, os autores trazem contribuições ao treinamento de habilidades motivacionais de agentes comunitários de saúde. As discussões abordadas no capítulo visam contribuir com a prática de atenção à saúde mental no uso do álcool e outras drogas.
Carlos Eduardo Costa.
Outro capítulo discute estratégias comportamentais para insônia em pacientes com transtornos de humor. Como escrevem os autores, dormir bem colabora para um estado ideal de alerta e desempenho. Há ainda um capítulo que apresenta as etapas para a elaboração de um material sobre habilidades sociais educativas para pais de crianças com TDAH. Há um capítulo que relata o acompanhamento longitudinal e as mudanças comportamentais de pacientes atendidos em terapia analítico-comportamental. Também um capítulo que relata a elaboração de um jogo cujo objetivo é trabalhar escolhas alimentares com crianças que fazem seleção restritiva alimentar. Um outro capítulo ainda descreve um procedimento terapêutico usado na intervenção clínica de pessoas com medo e fobia de dirigir. E por fim, um capítulo que discute a análise do comportamento em organizações, conhecidas como OBM, Organizational Behavior Management.
Silvia Regina de Souza.
Os capítulos do livro são contribuições de analistas do comportamento para diferentes áreas, como saúde, clínica, educação, psicologia do trânsito, das organizações. Ele é resultado de pesquisa, de relatos de experiência de analistas do comportamento, e nós acreditamos que possa interessar estudantes, pesquisadores da área da psicologia e todos aqueles que trabalham em interface com essa disciplina.
Carlos Eduardo Costa e Silvia Regina de Souza, organizadores de Psicologia, Avaliação e Intervenção Analítico-Comportamental, publicado pela Eduel. Verônica Bender também é organizadora. O livro pode ser adquirido no site da Eduel por R$ 62,00 a versão física e R$ 36,00 a versão digital. Também na livraria Eduel, localizada no campus universitário, próximo à Biblioteca Central. E nós temos 5 e-books para os primeiros ouvintes que ligarem agora para 3348-5025, 3348-5025. Você liga, deixa seu nome, que passaremos as coordenadas de acesso. Letícia Câmara, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
A Suel realiza uma manifestação nesta terça-feira, às 9 da manhã, no campus, para protestar contra a não inclusão dos servidores do Hospital Universitário e do Ambulatório Hospital das Clínicas na Lei 107 de 2022, aprovada na semana passada na Assembleia Legislativa do Paraná e sancionada pelo governador Ratinho. A lei prevê o repasse do auxílio alimentação no valor de R$ 600 para servidores públicos da saúde. Segundo o presidente da ASUEL, Marcelo Seabra, o governo foi injusto ao deixar os servidores das instituições de ensino superior de fora da lei. Nem os servidores do HU, nem os do HC receberão um centavo sequer deste auxílio. Isto é um absurdo, pois a defasagem salarial destes trabalhadores já ultrapassa 34%. Por isso, vamos fazer o protesto e contamos com o apoio de toda a população, declarou Seabra. O protesto ocorrerá em frente ao HC, que fica na entrada da UEL. Toda a comunidade universitária está convidada a participar.
A Intuel, incubadora internacional de empresas de base tecnológica da UEL, vinculada à Agência de Inovação da Universidade, recebeu no mês de março 5 novas startups. Startup é uma empresa inovadora, recém-criada, que na maioria das vezes se baseia em tecnologia e visa resolver uma dor de mercado. As novas startups são iCrop, gestão de resíduos sólidos em condomínios verticais, alimentos probióticos para pets, Fantos e Oaso. Elas deverão passar pelo estágio de desenvolvimento por pelo menos 24 meses, a fim de melhorar a performance junto ao mercado, buscando a inserção comercial. Em um primeiro momento, as startups passam pelo processo de seleção, antes de chegar à Intuel para o trabalho de acompanhamento. Durante o período de incubação, a equipe recebe ensinamentos sobre conceitos relacionados à administração, com ênfase em custos, criação e posicionamento de marca e análise da atuação dos concorrentes. Todo esse conteúdo é repassado por meio de cursos de capacitação e de desenvolvimento. Tiago Stiri, gerente da Intuel, explica que o processo de incubação de uma startup contempla 5 eixos: tecnologia, mercado, financeiro, gestão e empreendedorismo.
A ideia de startups são novos modelos que são feitos pela, recebemos pela incubadora, de empresas mais enxutas, muitas vezes sem um local fixo, as ideias às vezes com 2, 3 empreendedores. Nós temos algumas startups com 5 empreendedores, que eles têm a ideia e começam a desenvolver para buscar comercializar produtos ou serviços. Nesse quesito dessas startups, quando nós vamos para um critério de incubação, a incubação é um período, né, que esse período faz com que eles se desenvolvam, direcionados por alguns eixos, sabendo quais são as áreas que eles precisam se desenvolver. Nós da incubadora da Intuel utilizamos o modelo CERN. O modelo CERN tem uma das premissas, a parte tecnológica, que é o desenvolvimento de produtos, desde a sua origem, o MVP, que é o mínimo produto viável, que é como se fosse um protótipo do produto, quando essa empresa vai trabalhar um produto. Também, às vezes, serviço, moldar o serviço. Às vezes, tem algumas organizações, ou startups também, que elas vão oferecer serviços e como já moldar essa parte do serviço. E também, dando sequência, depois vem a parte do eixo mercado, que é avaliar potenciais clientes, áreas de atuação, cadastro de clientes, sabe, fazer algo direcionado ao mercado competitivo.
Os 3 eixos seguintes abrangem o controle financeiro da empresa, o sistema de gestão e o processo de capacitação do empreendedor.
Dando sequência nos eixos, depois temos o eixo financeiro. No eixo financeiro, nós trabalhamos formas de controle financeiro, desde planilhas até mesmo sistemas, para tentar levantar alguns indicadores de rentabilidade, de lucratividade, fluxo de caixa. São algumas tarefas administrativas que as startups precisam fazer. Depois tem a parte de gestão. Quando nós falamos em gestão, é gestão de documentação, gestão de conhecimento. A gestão é para saber se as certidões estão atualizadas, os pagamentos dos impostos estão em dia, e também essa parte da gestão do conhecimento, se eles conseguem organizar a empresa com quais são os procedimentos a serem feitos, se os procedimentos estão registrados em algum local. Caso a empresa comece a crescer, contratar novos braços, assim, precisa de ter, às vezes, alguns procedimentos ou manuais de processos. Então, isso nós colocamos no eixo gestão também. E o último eixo, o quinto eixo, é o eixo empreendedor. Quando nós avaliamos junto aos empreendedores o tempo de dedicação deles junto ao negócio, também a busca de capacitação com o seu negócio, às vezes participando de congressos, fazendo apresentações, participando de feiras. Então isso nós avaliamos nessa parte do eixo empreendedor.
Tiago Estire, gerente da Intuel. Este planejamento tem como objetivo ajudar as startups a terem um crescimento saudável, considerando que a mortalidade do setor de microempreendedores individuais é de 29% em até 5 anos e as microempresas chegam até 21,6% após 5 anos. Atualmente, a Intuel conta com 14 startups incubadas, com previsão de que 3 sejam graduadas. Para que isso aconteça, as empresas precisam estar monetizando no mercado. Depois da graduação, a empresa se torna parceira da incubadora. Amanhã, na segunda parte da reportagem, conheça a OASO, formada por pesquisadores da UEL. A tecnologia beneficia pacientes no pré- e pós-operatório, com desenvolvimento do picolé de água, que ajuda a amenizar a sede dos pacientes. Cauana Cardoso para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Na coluna passada, abordei acerca da forte entrada de dólares na nossa economia, o que tem valorizado o real e pode nos ajudar enormemente no controle da nossa inflação. E hoje eu busco mostrar como a inflação, especialmente do preço dos alimentos, precisa muito dessa ajuda. O Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da UTFPR, o NUPEA, realiza mensalmente a pesquisa de preço dos itens que compõem a cesta básica de alimentos aqui na cidade de Londrina. Com uma série iniciada há mais de 20 anos pelo professor e economista Flávio de Oliveira Santos, possivelmente seja a pesquisa continuada com foco na inflação dos alimentos mais longeva em uma cidade do interior. Uma das propostas da pesquisa é de retratar a evolução dos preços dos alimentos que compõem a alimentação mínima para sustentar um adulto durante um mês, comparando seu valor com o salário mínimo vigente. O levantamento dos preços é realizado em 11 unidades de distintas redes supermercadistas que atuam aqui na cidade, sempre no último dia de cada mês, considerando os 13 produtos então que compõem a cesta básica nacional. As unidades de pesquisa são selecionadas contemplando os 4 pontos cardeais e mais o centro da cidade, sem repetição de qualquer unidade pertencente a uma mesma rede de supermercados, garantindo assim uma amostragem mais fidedigna possível. A pesquisa não faz diferenciação de marca, mas o produto deve trazer as mesmas especificações e embaladas com a mesma porção. Mas vamos aos resultados. A média obtida na pesquisa mostrou que a cesta básica em Londrina teve uma elevação de 7,1% entre fevereiro e março, atingindo o preço médio de R$ 620. Vou arredondar aqui os valores, ok? O supermercado com a cesta básica mais barata ficou em R$ 537, enquanto o que bateu o maior preço ficou em R$ 686. Uma diferença entre o menor e o maior preço de praticamente 28%, mostrando que pesquisa ainda é fundamental. Agora veja, no dia 1º de janeiro, a cesta básica em Londrina podia ser adquirida na média a R$ 506. O que significa que nesses 90 dias, o preço médio dela subiu em 23%. A alta foi de 6,2% em janeiro, em fevereiro de 7,8% e agora então de 7,1%. Em termos de poder de compra do salário mínimo, hoje é R$ 1.210, ele permite adquirir 1,95 cestas básicas. Isso quer dizer que um trabalhador com esse salário dedica 113 horas da jornada de trabalho, o que equivale a mais de 51%, para adquirir uma única cesta. É a pior relação dos últimos 15 anos. Para fim de comparação, o recorde de número de cestas básicas que o salário mínimo pôde adquirir ocorreu lá em setembro de 2017, quando permitia comprar 3,2 cestas. Essa situação inflacionária, especialmente nos alimentos, aflige todos os países do globo. E os bancos centrais do mundo inteiro estão subindo seus juros para tentar conter essa onda. É fundamental que o equilíbrio entre a oferta e a demanda seja buscado por todas as economias. Não adianta o Banco Central do Brasil tentar estancar o vazamento aqui se a água está brotando de todos os lados. E nós, o que podemos fazer? Além da pesquisa de preços, da compra dos produtos de época, da redução das idas ao supermercado, da racionalização do consumo, é preciso ficar atento à forma de comprar. Uma pesquisa realizada também pelo Nupea neste mês apontou que a cesta básica, quando adquirida pelo sistema delivery, aquele sistema de entrega em casa, se não houver a cobrança da entrega, o que é proporcionado por vários supermercados quando a compra atinge um determinado limite, fica muito próximo do valor da compra feita pessoalmente, em média R$ 4,00 mais caro. Vale a pena colocar na ponta do lápis e conferir se este custo não pode ser melhor do que a sua ida ao supermercado. Pensa nisso, te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida!
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Revista do Meio-Dia. Conversa de Cozinha. Nutrição e Saúde no Dia a Dia, com Valéria Mortara.
Olá! Muito feliz de estar aqui de novo. Vamos seguir na nossa conversa de cozinha. Imaginem o diálogo. Vamos na churrascaria? Não, eu sou vegetariano. Ai, mas nem peixe? Essa é a piadinha tio do pavê do mundo vegetariano. E esse é o nosso assunto de hoje, o vegetarianismo. No planeta, onde é cada vez mais urgente repensarmos as cadeias de exploração de recursos naturais, sob o risco de esgotamento e comprometimento da vida, as opções de alimentação baseadas em plantas têm ganhado muito destaque. Mas esse não é o único motivo para essa escolha. Pode-se ser vegetariano por compaixão pelos animais, por razões religiosas ou espirituais, pela saúde física ou mesmo pela convivência. Existem também diversas formas de vegetarianismo. Os mais comuns são o ovo-lacto-vegetarianismo, onde se tem a alimentação baseada em plantas, mas com ovos e laticínios dentro do cardápio. Essa vertente tem as suas subvertentes, só com ovos, que é o ovo-vegetarianismo, ou só com laticínios, que é a linha dos lacto-vegetarianos. Existe o vegetarianismo estrito e não restrito, como muitos chamam. Essa é uma alimentação que não usa nenhum produto de origem animal. Já o veganismo não é só uma opção alimentar, é uma escolha de vida, sem consumir nada que venha do sofrimento e exploração dos animais. Não se usa couro, não se come mel, não se usa cosméticos ou produtos de limpeza testados em animais. Evita-se alimentos com aditivos ou corantes de origem animal. O veganismo é um posicionamento político. Muita gente ainda tem dúvidas sobre essa alimentação. Ah, não, você vai ficar anêmico, essa comida não tem proteína. Tá vendo? Ficou gripado porque não come carne. Nananinaná. Uma boa alimentação, pensando em termos de nutrientes, precisa de comida variada dos três grupos alimentares. Lembra deles? Construtores, energéticos e reguladores? Os alimentos construtores, que agora são chamados de proteínas, não são só de origem animal. Os feijões, por exemplo, e todos os seus parentes, principalmente se acompanhados por arroz ou qualquer um dos seus parentes, formam proteínas de qualidade tão boa quanto qualquer bife. As sementes são excelentes fontes também. A de girassol é bem acessível e gostosa. Os outros grupos alimentares já são basicamente vegetarianos. Então, quando temos escolhas dentro dos grupos alimentares, fica tudo bem. O corpo recebe todas as substâncias que precisa para funcionar bem. O problema é retirar grupos e não retirar alimentos. O único nutriente que só aparece em fontes de origem animal é a vitamina B12. Mas a deficiência dessa vitamina acontece tanto em vegetarianos quanto onívoros, assim como há muitos vegetarianos com níveis normais dessa bonitinha. A suplementação de B12 é simples e barata, portanto, não é ela que deve limitar a escolha. Saibam que o consumo de carnes da maioria das pessoas é muito exagerado, e isso traz consequências individuais e coletivas. Na minha experiência clínica, os vegetarianos frequentemente têm uma alimentação mais variada e cuidadosa que muitos onívoros, que vivem à base de pão, bife e arroz. O que fica esquisito para mim é quando a pessoa troca as proteínas animais por um monte de produtos industrializados que, além de não serem tão saudáveis assim, exploram e estragam o planeta tanto ou mais que a indústria pecuária da forma como tem sido praticada. Portanto, amiguinhos, primeiramente, não julguem. E, segundamente, respeitem. Como? Entendam que muitos vegetarianos não vão querer comer só a batata da carne de panela, porque aquela preparação vai contra tudo o que eles acreditam. Entendam que uma família de vegetarianos tem todo o direito de fazer a introdução alimentar do seu bebê de forma responsável, como todas as famílias, sem incluir carnes na dieta. Entendam que o seu convidado vegetariano merece uma comida gostosa na sua festa e não piadinhas chatas. E por fim, agradeça. Todo esse movimento certamente está preservando a saúde do planeta e nos dando mais tempo para mudar. Uma observação, eu não sou vegetariana. A nossa receita de hoje é uma maionese de girassol, que é a opção super deliciosa, mega nutritiva e você definitivamente não precisa ser vegano para fazer essa receita em casa. Num copo de mixer ou microprocessador, coloque uma xícara daquelas de café pequenas de sementes de girassol cruas e sem casca e sem sal. Coloque a mesma quantidade de água quente e bata até ficar cremoso. Junte ao creme uma colher de sopa de mostarda amarela e meia xicrinha também de café de azeite. Bata até incorporar bem. Agora junte mais meia xicrinha de azeite ou óleo de girassol, se quiser mais suave ou mais barato. E bate um pouquinho mais. Tempere o seu creme, a sua maionese com sal e acerte o ponto, se quiser mais fina, com um pouco de água quente. Pode ficar na geladeira por vários dias, você só precisa dar uma mexidinha antes de usar, porque a água vai separando. Espero que tenham gostado da nossa conversa de hoje e aguardo você para mais conversa de cozinha na semana que vem. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Começa hoje o primeiro módulo do curso livre de teatro de rua na Vila Cultural Canto do Mar. A voz como instrumento no teatro é o tema do módulo, com encontros às segundas e quartas, das 7 às 9:30 da noite. Os professores são Guilherme Kirchheim e Edna Aguiar. O Guilherme veio ao vivo sexta-feira aqui na revista com toda a proposta, que está com inscrições esgotadas, também um pouco de sua trajetória como ator, professor de teatro e diretor. Edna volta à ocupação pelos artistas no final de junho de 2016 do prédio que foi da ULIS, a União Londrinense de Estudantes Secundaristas, e hoje é a Vila Cultural.
O curso livre de teatro de rua do Canto do Mar, ele foi um sonho. Quando nós ocupamos o Canto do Mar, quando ainda não era nenhuma vila cultural, era uma ocupação, quando eu pulei aquele muro, literalmente quando nós pulamos aquele muro e lá acampamos, no meu caso, foi justamente por sonhar com um espaço na cidade em que eu pudesse acontecer um curso livre de teatro de rua. Um curso livre de teatro. O de rua veio depois por consequência, inclusive, da falta de teatros na cidade, né? Não só na cidade, mas nos lugares como um todo, né? E também por ressignificar essa palavra, né, teatro. E cada vez mais fazer com que isso aconteça, né? Fazer com que essa comunicação seja mais direta, né? Dessa arte seja mais direta. Então, o curso livre de teatro do Canto do Mar, ele nasce daí, desse sonho de que acontecesse na cidade um espaço, né? Onde pudesse acontecer um curso livre em que cada artista que lá fosse trabalhar pudesse trabalhar a sua linguagem, a sua forma de fazer, a sua forma do seu fazer teatral, sem que ninguém viesse dizer: não, mas isso está errado, não, mas isso não pode, não, mas isso aqui não lhe serve, isso aqui não me serve, a não ser a própria pessoa que fosse lá fazer, né? Que essa a pessoa que fosse lá fazer, ela tivesse a opção de dizer: não, isso aqui eu não quero. E aí voltasse para fazer o próximo. E é justamente isso. O curso livre, ele terá 4 módulos. Cada um desses módulos vão ter 6 meses. Esse primeiro seremos eu e o Guilherme, que ministraremos. O próximo será a Luli Rodrigues. Os outros dois serão a FTO, a Fábrica do Teatro de Oprimido, aqui da cidade, e o último, o Rogério Costa.
Edna Aguiar. Ela viria ao vivo sexta-feira junto com o Guilherme Kirchheim, mas estava em cena com outro projeto. Vamos ouvir o áudio que a gente tinha recebido da Edna, em que ela comenta também da parceria com o Guilherme, iniciada em 2005.
Estou fazendo teatro nesse momento. Estou aqui com uma trupe, fazendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo para adolescentes, aqui no Patrimônio Regina, numa escola da rede estadual, aqui no Patrimônio Regina, fazendo a personagem da Tia Anastácia, um personagem que eu amo, da literatura brasileira. E a Tia Anastácia, de uma forma bem diferente, muito mais parceira da Dona Benta do que empregada do sítio do Pica-Pau Amarelo, o que me dá muito prazer de fazê-lo. Bom, mas voltando aqui no assunto, no que me trouxe aqui nesse momento, que é para falar do curso do Canto do Mar, né? Mas antes queria falar um pouco da minha parceria com Guilherme Kirchheim, esse artista maravilhoso, esse ser de luz que é o Guilherme Kirchheim, meu amigo, meu companheiro, meu parceiro. Nossa parceria começou lá em 2005, que quando eu o conheci, ele ainda um pré-adolescente de 11 anos e eu já uma jovem senhora, o que não dificultou de forma nenhuma a nossa parceria, que foi imediata. Nossa relação nunca foi de professor e aluno, sempre foi parceria desde o princípio, e que se estendeu durante a nossa vida. Trabalhos juntos, muitos projetos, como foram muitos, eu vou me ater a falar de um muito significativo e significante, e que está aí dando muitos frutos, inclusive nesse momento falamos a respeito disso, estamos ensaiando e já vem aí mais frutos desse trabalho, que é o Oca, a flecha que atravessa a mim, que foi um trabalho que nós fizemos durante esse período da pandemia. O Guilherme ainda estava lá no Work Center, trabalhando lá na Itália, mas nós fizemos esse trabalho de forma online, e fomos agraciados com o prêmio da Funarte, o Respirarte, chama-se Oca, a flecha que atravessa a mim, e é uma homenagem à minha avó, em Assiana, mas é também um grito de alerta, em vários sentidos, uma busca a uma ancestralidade, não só minha, mas de todo um lugar.
Edna Aguiar, ela e o Guilherme estão com o projeto Oca. Também iniciam hoje o módulo A Voz como Instrumento no Teatro pelo Curso Livre de Teatro de Rua na Vila Cultural Canto do Mar. O movimento dos artistas de rua de Londrina, o curso é de graça para o público, conta com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Esse primeiro módulo já está com as vagas esgotadas. E mais de 20 anos depois de ter composto a canção Essa Nova, Tonho Costa decidiu produzir e lançar a música a convite do amigo Rogério Ferraz. Ele conta que está satisfeito com o resultado e que a canção ainda tem força, além de um significado importante sobre mudança de lugares e da relação com as pessoas. Antes da gente escutar essa nova, vamos ouvir o Tonho contando um pouco da história da canção.
Bom, gente, essa música fez parte do projeto do grupo O Que É de Boa. Ela é uma das minhas primeiras composições, né? Eu compus essa música em 1996, entre 96 e 98 ali, mais precisamente. O projeto do CD não foi executado, a música acabou ficando na gaveta, né? De lá para cá eu lancei outros projetos, e no Universo Quintal, em algumas apresentações, eu cheguei a tocar essa música, né? Fiz algumas gravações amadoras. Então, alguns amigos ouviam e gostavam dessa música, né? E viviam insistindo para que eu a lançasse. E foi exatamente num desses papos que o artista londrinense, o Rogério Ferraz, ator, diretor de teatro, que hoje está intensificando o seu trabalho na produção de vídeos, ele me intimou e disse, vamos gravar essa nova, né? Eu já vinha conversando sobre essa tentativa de simplificar as coisas, né? Tipo, executar as coisas de uma forma mais efetiva, né? Tornar alguns lançamentos mais simples. De uma certa forma, alguns lançamentos até mais despretensiosos, né? E então acabou dando certo para a gente fazer esse lançamento. A gente produziu, a gente lançou, e foi muito, muito, muito bacana esse processo. 20 e tantos anos depois de eu ter escrito a música, e hoje com um pouco mais de experiência, foi bom perceber que a música ainda ela tem força, ela ainda conversa com as pessoas, né? Ver que ela tem hoje um significado muito maior, já que ela fala de mudança, né? Mudança de situações, de lugares, mudanças de pessoas, né? A gente entra e sai da vida das pessoas, as pessoas entram e saem das nossas vidas, né? Então, o tempo, ele me ensinou assim, que a música estava tratando disso de um jeito muito, muito bacana, muito bom. Espero que vocês ouçam a música, que ela toque nos seus corações. E é isso. Gente, obrigado, Patrícia. Obrigado, Rádio UEL, por eu estar aqui novamente com vocês. Um grande abraço. A primeira semana inteira se foi, sem dar conta do frio que fazia.
Essa nova composição e interpretação Tonho Costa, tema que está no canal do YouTube dele. Palhaço e músico do Plantão Sorriso, Tonho Costa retomou as visitas semanais ao HU pelo projeto que leva alegria a crianças internadas nos hospitais de Londrina. Tonho também está na direção musical do projeto Ritalino e o Quinteto Incompleto de Tiago Marques, que ganhou um edital do Prêmio do Humor de Fábio Porchat. O prêmio também disse sim a outros dois projetos. O do Tiago vai estrear no segundo semestre, tem como mote a afinidade da palhaçaria com a música. Composições com variedade de ritmos como shot, samba e rock. Será um espetáculo de palhaço disfarçado de show musical, com canções autorais compostas sob a ótica do palhaço, como contou recentemente aqui na revista o Tiago Marques, palhaço Ritalino. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
A Revista do Meio-Dia tem a apresentação de Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Por hoje nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Eu espero você. Uma ótima tarde. Música.